vale tanto se não for, as variáveis de um projeto como esse, por exemplo?
Porque numa avaliação aqui da Câmara de Valores, além do profissional que está designado para fazer aquele laudo de avaliação, nós temos o nosso diretor técnico, tá? Que acompanha, nós temos o diretor técnico, que é engenheiro civil, nós temos o nosso diretor de avaliações, que é corretor de imóvel e proprietário de imobiliária, tá? Tenho, no caso, no momento, eu estou presidente, sou corretor de imóvel, então, nós temos 5 profissionais que se envolvem diretamente numa avaliação. Quando surge algum questionamento, nós temos os outros diretores que também acaba se envolvendo para nós, para dirimir o valor ali.
Então é sempre uma decisão tomada coletivamente.
Um colegiado, uhum. Exatamente.
E você olhando enquanto expertise de mercado, né? Você que está olhando para... O que está acontecendo com os imóveis? Qual que é o valor de um imóvel hoje? O que tem definido um imóvel de mais ou menos valor nos dias de hoje?
Adriana, vamos falar Curitiba e vamos comparar Balneário Camboriú, por exemplo.
Sim.
O que o construtor gosta, é bom, é fazer uma permuta por área construída futura no local.
Uhum.
Balneário Camboriú também gosta muito disso. Só que vamos pegar Curitiba hoje, se nós falarmos aqui de um terreno estrutural, a taxa de permuta, ela oscila entre 20 até chega até 25%, dependendo da localidade.
Uhum.
Balneário Camboriú chega a 50%. O proprietário do terreno...
Ele fica com 50%
das unidades
do
construídas.
Imóvel. Uau!
Eu tenho
muito
um cliente
alto.
Em Balneário, que ele acabou fazendo uma permuta, ele tinha um prédio comercial, tá? Ele ficou com 50 unidades. E foi construído lá, inclusive está terminando, diga-se de passagem, 54 apartamentos no total, ele ficou metade. Então, valeria a pena ele vender? Valeria, mas se ele tivesse necessitando de recurso de imediato.
Uhum.
Como ele é um empresário, é um forte na cidade, é investidor, para ele vai pegar metade das unidades. Cada unidade lá hoje, ela está hoje na faixa de 40 milhões, tá?
Cada unidade
Cada
desse
unidade,
empreendimento?
40 milhões. A cobertura que ele ficou, 90 milhões.
Meu pai.
Tá? Se nós pegarmos Curitiba aqui hoje, o metro quadrado aqui, vamos dizer de um alto, um médio alto padrão, numa média geral, você está falando de 18 mil reais um metro quadrado.
Uhum.
Tá? Então, se a pessoa fosse vender um terreno, o terreno dela poderia custar, vamos dizer, hipoteticamente, 10 milhões. Se ela pega a área construída futura, só que também vai demorar para ela receber aprovação de projetos, construção, todo o término da obra. Pode ser que fique ali na 3 anos, 3 anos e meio. Se ela tivesse vendido, receberia 10, mas se ela vai receber lá na frente, ela vai receber mais de 20 milhões. Então,
Sim.
tudo isso daí, o mercado, os corretores têm essa expertise, tá?
E são os variáveis diferentes, né? Se você pegar o mesmo imóvel em Balneário Camboriú e colocar ele aqui, muda todo o contexto,
Muda.
inclusive o valor do imóvel, né?
Não, e
A gente
tem.
não está falando só de metro quadrado, né?
Exatamente.
Uhum.
E diga-se de passagem, tem construtora já com origem em Balneário Camboriú que já está construindo em Curitiba.
E você acha que são prédios parecidos? Eu digo isso que eu estou muito curiosa com aquele da GT Building, o UAS, que é
Perfeito.
o primeiro edifício de 50 andares de Curitiba. Eu confesso, Hamilton, eu morro de medo, assim, daqui a pouco essa cidade vira uma Gotham City, sabe? A cidade do Batman, que tem um de 50, um de 60, um de 70, fica um pouco BC. Você acha que a gente corre esse risco?
Olha, Curitiba, ela é um pouco conservadora, tá?
Sim.
Tudo bem que agora, para 2025 e 2026, está sendo estudado a atualização do plano diretor, tá? O prédio que você citou, o OAS da GT Building, vai ter 54 andares.
Isso.
54. Então, mas eu vejo que é uma tendência natural. Por quê? O carnezinho de IPTU para a prefeitura aumenta, né? Ela vai receber mais. Entendi. Então, só que tem muita questão do zoneamento, localizações, as ruas, travessas, a vias expressas. Tudo isso aí vai ser analisado, acreditamos que vai ser melhorado em um bom estágio agora.
Certo. Então, dá para a gente imaginar que a própria avaliação dos imóveis, ela muda um pouco com a mudança do próprio mercado, né? A forma como você... Imagino que lá o seu Plínio, o seu Galvão, quando iam avaliar imóveis, deveriam ter variáveis ou critérios muito diferentes do que a gente tem hoje. Pela própria mudança do mercado.
Deu,
né,
uma boa aperfeiçoada.
Uhum.
Essa semana mesmo, a Invebras trabalha com locações, nós temos a carteira de locação. Aí nós tivemos que atualizar um imóvel, inclusive até pequeno, de locação, uma sala comercial. Eu me assustei na hora que eu fui buscar informações no mercado.
Uhum.
Na minha cabeça, a sala comercial tinha que valer R$2.000. Só que eu fui ver no mercado hoje, tá, que você tem salas comerciais por R$600, R$700.
Mas acho que isso a gente pode acreditar um pouco ao próprio movimento da pandemia, né? Que tirou um pouco as pessoas do local de trabalho corporativo e levou um pouco para casa.
Fez a sacada de casa, do apartamento, do sobrado,
do
seu escritório.
Seu home office.
É.
E não só por uma questão de ter bons ou imóveis ruins ou bons, mas as próprias empresas diminuem os seus custos, né? É uma questão até dessa conta final. As pessoas perceberam que mantendo os funcionários em casa, você consegue economizar no custo desse funcionário. E isso impactou nos imóveis, né?
E tem um outro ponto que impactou muito e está impactando é a falta de estacionamento no centro, né?
Sim.
Então, com esse novo projeto da prefeitura, estão tirando as vagas de estacionamento, dificultando para a abertura de novos estacionamentos, edifícios, garagens. Isso é até temas aí que nós fazemos parte de alguns grupos aí de estudos, que a gente está vendo muita dificuldade nisso daí.
E o que você fala é bem pertinente, porque também a cidade vai se movendo do ponto de vista imobiliário para algumas regiões. Então, por exemplo, meus pais moram lá no Ecoville. É uma região que, tudo bem, foi projetada para ter grandes edifícios de altíssimo padrão, só que a via de escoamento do Ecoville para o centro e vice-versa é a mesma. Então, a hora que você para ali perto do Carrefour,
você não tem opções.
Acabou! Ou você vai voando... É um trânsito paulista ali.
Paulista.
Tanto para ir como para voltar. E na minha ignorância, né, no meu lugar muito leigo de cidadã, é bem isso, né? O urbanismo e o mercado tem que se falar, porque você vai criando um bolsão de edifícios gigantesco sem pensar em como isso escoa, né? E eu acho que isso impacta no valor do próprio imóvel. Que você fala, olha, eu moro numa cobertura de 3 milhões em Curitiba, 5 milhões, mas eu vou pegar um trânsito de 40 minutos para chegar. Não tem como, né?
É, por isso que os conceitos estão sendo renovados, né? A questão da pandemia, as pessoas não estão mais se preocupando, eu tenho meu escritório no edifício tal, ou tenho um escritório na rua tal. Ele quer mais segurança, tá? Praticidade e ganhar no tempo. Ele quer ter mais qualidade de vida.
Uhum. E como é que você enxerga o surgimento desses malls, né? São muitos pela cidade. Então, esses shoppings a céu aberto, né? Que a gente vê várias marcas, eu vejo isso pipocando. E vejo isso sendo muito bem sucedido, né?
E vai continuar. Eu entendo que vai continuar porque é uma democratização.
Uhum.
Porque você sai do teu trabalho, você precisa comprar lá um remédio. Você passa todos esses centros comerciais, a maioria são de esquina, você para rápido e compra um remedinho e vai para casa. Ou você para, já pega o lanche, o filho já tá, ou a filha está esperando você com o lanche, você para ali e já vai.
Já leva.
Então, existe uma facilidade.
Sim, e me parece que Curitiba entendeu essa descentralização, né, de mercados. Vamos dizer, você tem nos grandes centros os express, né, Carrefour Express, enfim, outras marcas Express ou pequenos mercados. E parece que Curitiba adotou esse formato desses malls, né? Que me parecem, até do ponto de vista arquitetônico, mais interessantes. Eles deixam a cidade mais bonita, né?
E além de ser interessante, é muito mais interessante para nós aqui na CVI Paraná, porque nós somos contratados para avaliar os terrenos.
Sim.
Ou avaliar esses centros comerciais, porque tem muitos pequenos empreendedores que constroem e os investidores vêm comprando para ampliar a carteira de locações deles. Então isso daí é muito, muito interessante.
E aí eu quero pegar numa frase antiga, num clichêzão antigo do mercado imobiliário, que eu sei que desde que eu me entendo por gente, eu ouço isso de qualquer corretor. E eu questiono um pouco isso. Aliás, eu questiono muita coisa nessa vida. Mas como o tema é mercado imobiliário, vamos ficar aqui. Uhum. Mas o pessoal diz, né? Não, para um imóvel, quando o cara vai procurar um imóvel, ele pensa em três coisas. Quais são as três coisas? Você sabe me dizer isso?
Na minha opinião, isso. É localização, localização e localização.
Exatamente! Eu acho que isso é um conceito questionável, mas é assim ainda? Ou isso mudou?
Olha, mudar não mudou, mas só que eu insiro uma palavra e aí a mais, segurança. Porque não adianta você ter só localização, localização e localização se você não tem segurança do negócio que você está realizando. Por isso que a gente trabalha, nós somos associados à Câmara de Valores há mais de... Acho que nós já estamos há 30 anos como associados, tá? E a gente, por mais que a gente tenha expertise na avaliação do imóvel como pessoa física, a gente procura indicar a entidade Câmara de Valores Imobiliários do Paraná para o cliente ficar mais tranquilo ainda. Uhum. Porque é que nós falamos lá atrás no início da conversa. Não é caro uma avaliação de 3 mil, de 4, de 5, ou dependendo do negócio, 20 mil reais, 30 mil reais. Nós fizemos agora, recentemente, uma avaliação de um grande imóvel aqui em Curitiba, que é valor... na totalidade, né? não representa muito.
Uhum.
Tá? O custo de um laudo de avaliação.
Isso, comparado com os benefícios ou com a rentabilidade que ele pode ter, é um investimento.
É um,
né?
Investimento.
É algo que né, deve ser visto por esse viés, por esse ângulo.
Não é gasto, é investimento.
E me fala, e atualmente, qual é o perfil dos clientes? Quais são as empresas ou as pessoas que mais procuram vocês aqui?
Olha, nós temos grupos educacionais, tá? Um grupo comprando o outro.
Isso tem sido bem comum.
Nós avaliamos muitas escolas, uhum. Tá? Muitos os imóveis. Nós avaliamos dois, o negócio e o imóvel.
Uhum.
Recentemente, foi o ano passado, nós avaliamos um hospital... Uhum. Tá, em Santa Catarina, um grupo daqui do Paraná nos contratou a Câmara para fazer um laudo lá, para eles comprarem, acabaram comprando. Nós temos a questão de você falar, por exemplo, o que eu já mencionei anteriormente, as construtoras, eles contratam constantemente a Câmara de Valores, porque se você tem um terreno, um exemplo lá de uma testada de 15 por 30 e o vizinho não quer vender,
uhum.
Ele está ali já morando há 40, 50 anos. Então o construtor, não adianta achar que ele vai comprar aquele imóvel ali, o preço lá embaixo, não vai. Tem Sim. que ser coerente, tem que ser... Então a coerência chega aqui para nós na CVI, que nós avaliamos o mercado,
uhum.
Porque nós somos imparciais. Né?
Sim.
Inclusive até a Câmara, ela é considerada uma empresa de utilidade pública.
Uhum. E para a gente ir concluindo a nossa conversa, se você tivesse que dizer para quem nos ouve que é de imobiliária, né? São só empresas, né?
Só empresas.
Tá, é PJ. Por quê? Vamos supor, Adriana Imóveis, cheguei agora. Como é que você me convence? O que você me diz para que eu me associe à Câmara?
Primeiramente, eu vou lhe convidar para você conhecer a nossa sede. Tá? Uhum. Então você tem espaço tanto na parte administrativa, na parte comercial, você tem dois espaços maravilhosos para a realização de eventos. Como eu falei lá no início da conversa, esse novo associado convidou todos os associados da rede dele para fazer um queijos e vinhos aqui. Uhum. Então foi um happy hour maravilhoso.
Sim. Tá?
Então, você vai ver empresas aqui associadas que têm 80 anos, têm 70 anos, 50, tá? Uhum. A minha que está com 36 anos,
uhum.
tá? Então, tem empresas que têm 9 anos, têm 5 anos. Então, você vai estar no meio de parceiros, porque quem, eu sempre falo assim, quem está voltado a fazer parte de uma associação, de uma entidade, você não vai pensar sozinho, você vai pensar coletivamente. E todo mundo ganha. Uhum. É um ganha-ganha.
Sim, e isso é bom, né? O ganha-ganha é sempre bom, né?
É muito bom. E você vai ter segurança, né? O exemplo anterior da conversa, a questão da exclusividade, da opção de venda. Tem cliente que não quer dar opção de venda, eu falo para ele, ó, perfeito, vamos continuar amigos, vamos falar de futebol, vamos falar de política, vamos falar de outra... Se ele está decidido a não lhe dar a opção de venda, não adianta.
Uhum.
Que você, já que você falou todos os benefícios, tá, de ser uma pessoa jurídica, de você ter uma, você fazer parte de uma associação de imobiliárias, você vai fazer parte de entidades. Por, constantemente nós temos evento no Cresce, no Sindimóveis, fazemos Sim. parte aí da ADEME, do Sinduscom.
Sim.
Então isso daí é uma representatividade que você tem. E o cliente tem muitas informações, o associado também, tá? Informações exclusivas.
É, e o que muita gente não sabe, né, quem está aí no dia a dia, é que assim, uma imobiliária, uma empresa para te atender bem, ela tem todo esse respaldo, né? Dessa troca, desse olhar coletivo, dessa relação com os pares. E o cliente chega na porta da tua imobiliária e ele não sabe disso. Você não é só um nome, né? É todo um sistema, né? Atrás de você, uma cadeia produtiva que te segura nesse atendimento, que dá respaldo a esse cliente.
Perfeito.
Né? Isso é muito importante. Hamilton, queria te agradecer. A nossa conversa acabou. Essa, pelo menos, tá? E agradecer também a sua disponibilidade para ser uma pessoa que está nesse lugar do mercado imobiliário, né? Que está na Rede Una, que encara uma presidência que a gente sabe que não é fácil, é um lugar voluntário, né?
Vira e mexe. Doação de tempo.
Exatamente.
A doação de tempo.
Que está no Secovi, no Cresce, no Sindimóveis, na ADEME, quer dizer, são pessoas que, como você, vão dando força para que essas entidades continuem e se estabeleçam, né?
Eu digo que a gente tem, já que está no mercado, você está, eu digo que eu não estou corretor de imóveis, eu sou corretor de imóveis há 39 anos.
Sim, é uma vida.
Essa é a minha profissão. O empresário é uma obrigatoriedade, mas eu sou corretor de imóveis.
Uhum.
Tá? E é gostoso, porque a gente tem amigos aí de...
Muito tempo.
Muito tempo.
Uhum.
Agora, acho que questão de um mês e pouco, uma cliente foi deixar a opção de venda de um imóvel que eu vendi para ela há 33 anos atrás.
Ai, que legal. Isso
é gostoso.
Uhum.
Tá? Então, você faz amigos aí com naturalidade.
Muito bem. Então, agradeço a tua parceria,
Obrigado.
A tua amizade também. E dizer para você que nos acompanhou, que além da Invebras, que é nossa patrocinadora aqui na figura do Hamilton, a gente só tem esse projeto aqui no Unacast acontecendo também por causa da Câmara de Valores Imobiliários do Paraná, da SZL Imóveis, da Dedomite Incorporações, da Paulo Celes Imóveis e da Espaço Italínea. Queria agradecer a todas essas pessoas, especialmente a você pela sua presença.
Obrigado.
E a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Thank you.